cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje, na companhia de Jean-Pierre Chauvin, autor do livro Crimes de Festim, ensaios sobre Agatha Christie. Esse volume integra o catálogo da editora Todas as Musas.
Senhoras e senhores, posso ter sua atenção, por favor, obrigado. Queria respeitosamente sugerir que não conversem enquanto Mr. Poirot lhes falar. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazê-lo ao final da reunião. Obrigado.
Senhoras e senhores, todos estão sabendo que um assassino repulsivo foi repulsivo e talvez merecidamente assassinado. Como e por quê? O assassinato deve então ter sido cometido por uma pessoa ou algumas pessoas do vagão de Calais, portanto, agora presente neste vagão refeitório. Não vamos, no momento, fazer a pergunta como, mas sim a pergunta por quê, que vai nos conduzir ao como. Eu não me surpreenderia que cada um de vocês tivesse ouvido falar do notório caso Armstrong, mas confesso uma surpresa moderada quando o primeiro passageiro que interroguei, o Sr. McQueen, admitiu sob estresse emocional que, de fato, ele conhecia Sr. Armstrong, embora superficialmente.
Ela era gentil e assustada, mas não tão assustada para não ter interesse por um jovem que queria subir ao palco.
Estaria o Sr. McQueen mentindo quando negou que jamais soube que Ratchet é a cassete? Ou teria se tornado secretário de Ratchet só por parte de um plano deliberado para vingar a morte da Sra. Armstrong? Apenas ao interrogar os demais passageiros, eu poderia esperar ver a luz, mas quando comecei a questioná-los, a luz, como Macbeth teria dito, se espessou. Quando eu disse à princesa Dragomirov que sabia que ela era a madrinha da Sra. Armstrong, suas respostas às minhas perguntas subsequentes transpiravam forte imprecisão e evasão. Até mesmo eu sabia mais, lendo os jornais do dia, do que ela com suas frequentes visitas. Não havia um chofer?
Certamente, monsieur. Nunca precisei dele. Tinha meu próprio chofer.
Evasão. Qual era o nome da criada pessoal da Sra. Armstrong?
Eu sempre viajo com a minha criada pessoal. Não houve necessidade de falar com a criada da Sra. Armstrong.
Evasão. E sobre particularidade de um serviçal?
Ele era o que eu acho que chamariam de ordenança hindu do coronel.
Imprecisão. O coronel Armstrong é um oficial do exército britânico na Índia. Teria que ter um auxiliar britânico como soldado Bedelson para servir suas necessidades pessoais. Só oficiais do exército indiano, como o coronel Abudna, têm ordenanças hindus. Perguntei o nome da irmã mais nova da Sra. Armstrong.
Não me recordo do seu nome.
Inacreditável evasão. Eu perguntei a ela o nome da secretária da Sra. Armstrong.
Sim, senhorita Freebody.
Ah, não, isso é tão possível. A princesa parece estar usando o jogo psicológico de associação de palavras. Freebody. É o nome do sócio minoritário de uma das mais famosas e mais opulentas lojas para senhoras de Londres, do tipo talvez patrocinado pela própria princesa. O nome do sócio majoritário é Deberhan. Deberhan e Freebod. Estaria a princesa encobrindo nossa senhorita Deberhan, que ensina taquigrafia em Bagdá? Ela não pode nos dizer o nome da irmã mais nova da senhora Armstrong. Então, eu lhes direi seu nome de batismo e de solteira. Quando eu perguntei à princesa Dragomirov se ela poderia me dizer o nome de solteira de sua filhada, a senhora Armstrong, como madrinha não poderia alegar a ignorância disso, então ela respondeu...
Greenwood.
Um valde é o equivalente alemão de Greenwood. A hesitação da princesa me persuadiu de que Grunwald era o verdadeiro nome de solteira de sua filhada, a senhora Armstrong, e que a condessa Andreny é irmã sobrevivente mais jovem da senhora Armstrong. Seu nome de batismo é Helena, com H. Com H. E como ela perdeu a inicial H de seu nome de batismo, ela o perdeu sob uma conveniente mancha de gordura no passaporte de seu marido. E por que a mancha de gordura foi tão bem aplicada? Porque ela e seu marido temiam que este lenço contendo a letra H pudesse me fazer suspeitar de sua cumplicidade no assassinato.
Eu juro perante Deus e tome a palavra de honra como cavalheiro que este lenço não pertence à minha esposa.
Não pertence. Sente-se. Não, nem pertence à senhora Harriet Belinda Hubbard. nem a Fräulein Hildegarde Smith, cuja maior qualidade é sua lealdade.
A inicial está errada.
E qual o primeiro nome da princesa?
Natália Meinhardt é um nome russo.
No alfabeto cirílico russo, a letra maiúscula para N é escrita como a nossa letra H.
Jean-Pierre, como é que você viu a adaptação dos romances da Agatha Christie pelo cinema?
Tem alguns marcos. Existe o Finlay, ator que fazia o Poirot antigamente, que era considerado o primeiro grande Poirot da história. Depois Justinov fez o Poirot. Mas eu acho que o grande salto que foi para a TV e também virou seriado, filmes e seriados, foi o David Suchet, o britânico, que se tornou um fã confesso da Christie, que conhece os familiares dela, o neto dela, inclusive. E eu acho que o Suchet foi o que deu o acabamento mais impressionante ao personagem Poirot, porque não só pela questão fisionômica, a questão física, mas também porque o Suchet, ele incorporou muito da fala, dessa linguagem, sem parecer artificial. Ele tem um timbre de voz grave, originalmente, mas ele fez uma voz aguda para compor o personagem. E, ao mesmo tempo, a mesma arrogância que transparece nos romances aparece no Suchet atuando em cena. Então, que é uma coisa impressionante, né? Ele se tornou uma espécie de símbolo renovado da Agatha Christie na década de 90 e 2000. Hoje é celebradíssimo. Se você chamar o Suchet para sua rádio, vai encher de gente aqui fora querendo o autógrafo dele.
Jean-Pierre, você não gostaria de comentar alguns aspectos da Agatha Christie ou do livro que nós não tocamos?
Então, o livro nasceu, na verdade, o Crimes de Festim nasceu de uma disciplina que eu ministro na ECA, que é o romance policial de Agatha Christie. Tem bastante aluno sempre interessado em fazer, porque eu não sei se há algum preconceito ainda da crítica em abordar Agatha Christie de uma maneira mais esteticamente mesmo, e não só com produto de mercado, como mass media ou mass indústria cultural. Ela não é só isso, né? Ela não cabe só nos padrões de venda ou não venda de livro. Eu acho que ela tem qualidades estéticas que a gente esquece um pouco. Então, isso é um primeiro aspecto. A disciplina, então, os alunos têm feito essas aulas. Em geral, eu levo um pedaço de livro para nós lermos. Eles, em geral, leem, o que é uma virtude. Os alunos já leram os livros em geral, são fãs da Agatha Christie, que estão a fim de estudar. Então eu acho que isso é um fator positivo. Eles são empolgados em geral, são todos muito detetives mirins da Agatha Christie, digamos assim. Então eu acho que isso é favorável. E ela nasceu, na verdade, eu acho que sendo mais, indo para a raiz dessa questão, nasceu em resposta a esses alunos que eu acho que talvez, se não tiverem aulas, eu queria que eles tivessem essas aulas de alguma forma. Mas ela nasceu de uma ideia de um aluno da ECA, que quando eu falei sobre a Agatha Christie no Facebook uma vez, há 3 anos, ele disse assim: professor, isso daria uma ótima optativa, hein? Eu pensei, puxa, mas não é que o cara tem razão. É o Rogério, que é esse aluno, né? Até hoje eu agradeço a ele. E aí eu propus a disciplina e realmente foi um estouro. Os colegas ficam assim: mas nossa, tá bombando essa disciplina, o que tá acontecendo? Não sou eu, é a disciplina, é a Agatha Christie.
Holmes. Chegou cedo.
Como de costume.
Senhorita Mary Morstan.
Ah, minha nossa, muito prazer. Não sei por que ele demorou tanto para nos apresentar formalmente.
Realmente.
O prazer é meu. É realmente uma grande emoção conhecê-lo, Sr. Holmes. Já ouvi falar tanto do senhor. Eu tenho uma pilha de romances policiais em casa. Wick Collins, Poe...
É verdade.
Mas às vezes parece bastante inverossímil fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes.
Mas isso não está correto. Na verdade, os pequenos detalhes são sempre os mais importantes.
Bom.
Pegue o Watson.
É o que eu pretendo.
Está vendo a bengala dele? Um raro tipo de pau rosa africano com uma lâmina de aço escondida. Foram concedidas apenas para alguns veteranos da guerra do Afeganistão, então presumo que seja um soldado condecorado. Forte, valente, que nasceu para ser um homem de ação. E asseado, como todo militar. Agora, verifico seus bolsos. Ah, um canhoto de luta de boxe. Agora deduzo que ele goste de apostar. Eu ficaria de olho no seu dote se fosse você.
Esse tempo já se foi.
Acabou de passar. Custou o nosso aluguel, mais de uma vez.
Bom, com todo respeito, Sr. Holmes, o senhor conhece o John muito bem. Mas e quanto a um estranho? O que pode dizer sobre mim?
Você?
Não acho que seja.
Eu não creio que seja.
Não num jantar.
Em outra ocasião.
Eu insisto.
Você insiste?
Já conversamos sobre isso.
A moça insiste. É, preceptor.
É, acertou.
Isso, acertou. Podemos? Garçom?
Seu aluno. Tem 8 anos.
O Charlie tem 7, na verdade.
Ah, é. Meio alto para a idade e sujou de tinta hoje.
Tem tinta no meu rosto?
Não tem nada errado com seu rosto.
Há 2 gotas na sua orelha, na verdade. Essa tinta azul é quase impossível de sair. Um ato muito impetuoso do menino, mas você é experiente e não reagiu de forma brusca. E por isso a senhora, para quem trabalha, lhe emprestou essa gargantilha, pérolas orientais brilhantes, um rubi cristalino, dificilmente joias de uma professora. Entretanto, a joia que não está usando nos conta bem mais.
Holmes.
Você foi noiva? O anel se foi, mas a pele mais clara onde ele estava sugere que passou algum tempo no exterior usando com orgulho. Isso até ficar sabendo de seu verdadeiro e também modesto valor. Então rompeu o noivado e voltou para a Inglaterra atrás de melhores candidatos. Um médico, talvez.
Está correto em tudo, Sr. Holmes, exceto numa coisa. Eu não deixei. Ele morreu.
Mas é interessante que não é só a Agatha Christie que é estigmatizada pela crítica. Na verdade, o romance policial é considerado, em geral, como um subgênero. Parece que a crítica não gosta dos autores lidos.
Mas esse é o problema. É uma diferença entre o ser culto e ser bom, né? Nem sempre, né? Bom é cult, o cult é bom, e nem sempre que vende também quer dizer que seja de boa qualidade. A gente pode pensar em exemplos meio óbvios, por exemplo, aquela cantora inglesa Adele. Ela é excelente cantora, não é verdade? A gente pode até discordar de uma música ou outra, mas tecnicamente ela é muito boa. É isso que eu acho que a gente tem que ler que tá crítico com esses olhos mais literários do que mercadológicos. É claro que ela é um produto de massa, claro que ela escreveu para vender, a gente sabe. Isso não impede que ela tenha uma competência para fazer 3 romances por ano, como ela já fez várias vezes na vida dela, 3 romances de qualidade. Não impede, uma coisa não impede a outra. Assim como o jornalista não deixa de fazer boas matérias de jornal porque faz profissionalmente. É uma profissão escrever. Mas eu acho que se a gente enfatizar o momento em que ela viveu o histórico, a questão do gênero feminino, primeiras mulheres a fazer literatura de massa no mundo, no Ocidente pelo menos, essa questão do protagonismo feminino, uma mulher que coloca uma detetive feminina para atuar, é uma coisa também inédita até então, né? Num universo masculino, Conan Doyle, antes dele, se a gente pensar o Poe, etc. Então eu acho que ela tem várias virtudes no tempo dela que permitem ler a Inglaterra, inclusive, com olhos dos anos 20, anos 30, anos 40, aquela sociedade aristocrática. Ela critica muito sutilmente nos livros aquelas formalidades de família, aquelas convenções que não levam a lugar nenhum socialmente. Eu acho que isso tudo está no livro, que a gente esquece, a gente não é só romance policial. Tem uma qualidade estética e uma questão sociológica ali no meio também, e um moralismo em questão o tempo inteiro. A mulher sempre está sendo discutida se ela pode ou não ser emancipada, se não pode, isso toda hora aparece nos romances. E o pessoal esquece que isso está lá. Quer dizer, reduz primeiro ao subgênero, como você disse, bem falou, que é o que a crítica tradicional chama mesmo. E depois de reduzir ao subgênero, aí não sobra espaço para mais nada.
Recentemente, fiz uma outra entrevista e o autor chamava atenção por um fato. Ele era leitor do Chandler e que, nos últimos tempos, ele estava lendo Chandler em inglês. E ele estava surpreendido. O Chandler era um grande estilista. Ele que perdia muito na tradução, porque as editoras brasileiras, por ser um romance policial, pegavam qualquer cara que soubesse inglês. O mesmo ocorre em relação a Agatha Christie.
Eu acho que em alguns casos, sem citar nomes, sim, aconteceu isso, especialmente no começo, né, quando ela chegou ao Brasil, nos anos 50, 60, as primeiras traduções na Globo de Porto Alegre, depois aqui no Sudeste, outras editoras mais comerciais, de fato, alguns erros que se percebe são erros do tradutor, erros de regência, erros de sintaxe do português, não é do inglês. Então, de fato, quando você compara com o inglês, você compara vários trechos desses romances mais conhecidos em inglês, você percebe um desnível da linguagem. Ela tem um humor terrível em inglês, muito mais perceptível, muito mais ácido. Aquele humor inglês que a gente, em geral, né, se refere a Monty Python, essas coisas, é muito mais ácido. Quando se traduz, eu acho que se explica tanto em português que se perde a sutileza dessa piadinha em inglês, né? Isso é um problema. O Poirot perde uma cliente, ou testemunha muda na versão. Isso acontece em vários momentos do romance. O ideal seria ler inglês e depois talvez comentar a tradução primeiro, depois partir para essa análise como eu tenho proposto, né?
Jean-Pierre Chauvin leciona cultura brasileira na Escola de Comunicações e Artes e na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele também é autor do livro Crimes de Festim, Ensaios sobre Agatha Christie. Esse título foi publicado pela editora Todas as Musas. Sugestão.
Começo aqui, imerso aqui este começo, e recomeço, e remesso, e arremesso, e aqui me meço. Quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo dá. Por isso meço, por isso começo, escrever mil páginas, escrever mil uma páginas, para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar começar com a escritura. Por isso recomeço, por isso arremesso, por isso teço. Escrever sobre escrever é o futuro do escrever. Sobre escrevo, sobre escravo, mil uma noites, mil uma páginas, ou uma página em uma noite, que é o mesmo. Noites e páginas, mesmo, em si mesmo, onde o fim é o começo, onde escrever sobre o escrever é não escrever sobre não escrever.
A biblioteca de Haroldo de Campos será sempre um sonho para qualquer leitor. Ela pode ser vista na Casa das Rosas, Avenida Paulista, 37. Experimente visitá-la e se surpreenda com os livros que ela contém.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.